Declaramos aberta esta audiência pública, que visa tratar sobre a regulamentação de aplicativos de mobilidade urbana na cidade. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Guilherme de Souza Nogueira, agradecendo o apoio e a presença neste debate democrático. Agradeço também o doutor Guilherme, que é assessor da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal, que se encontra aqui na mesa também. Cumprimento também os ilustres advogados aqui presentes, em especial o doutor Fábio Vargas, estendendo as minhas saudações aos colegas vereadores, a colega Fabiana também, reforçando a importância da união entre os poderes. Agradeço imensamente a presença da Polícia Militar, que nos honra e garante a segurança deste encontro. De modo muito especial, saúdo aos nossos taxistas, os motoristas de aplicativos de mobilidade urbana. Bem como toda a população aqui presente, a presença de vocês é essencial, pois são os senhores que vivenciam diariamente a realidade do transporte em nossa cidade. O objetivo desta audiência é promover um diálogo transparente, construtivo, buscando soluções para a regulamentação do transporte privado por aplicativos em nossa cidade. Que tenhamos uma sessão produtiva e pautada no respeito mútuo. Peço ao representante taxista, o senhor Ricardo, para compor aqui, aqui na frente no plenário. Passo a palavra para o secretário Tarek.
Boa noite a toda a população presente aqui, a todas as pessoas do aplicativo, aos taxistas, autoridades, polícia militar, demais vereadores, senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito. A implantação de aplicativos de mobilidade urbana em Rio Novo, interesse público, legalidade e desenvolvimento local. Aqui para apresentar a vocês o professor Dr. Fábio Vargas, advogado, professor de Direito Civil, doutor em Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pela Unincor, coordenador do curso de Direito da Universo de Juiz de Fora, servidor público do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Passa a palavra ao Dr. Fábio Vargas.
Muito boa noite a todos. Me ouvem? Muito bem. Boa noite aos cidadãos de Rio Novo aqui presentes, a todos os trabalhadores aí que ganham pão de cada dia, né, nos seus veículos, fazendo transporte, né, individual e de passageiros. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao senhor prefeito. Eu gostaria de começar dizendo que eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Rio Novo. É uma cidade muito próxima de Juiz de Fora. Eu, como professor há mais de 30 anos em Juiz de Fora, tenho muitos ex-alunos aqui em Rio Novo. Um deles está sentado aqui na mesa, que é o Dr. Wellington, né, vereador aqui da cidade, que me orgulhou aqui com esse convite para poder trazer para vocês um pouco do meu conhecimento sobre o assunto de mobilidade urbana em relação aos carros de aplicativo. Vou tentar trazer alguns subsídios para que vocês possam iniciar o debate democrático. Tudo bem, querido? Aqui, ó, mais um conhecido. Obviamente, essa audiência é o início de um debate, né? As normas não vão ser colocadas na data de hoje, mas eu acho muito importante que a cidade se mobilize e faça o debate a partir de dados concretos, né, de dados reais, e não de fantasias, de histórias, enfim, ou de medos e angústias que todos nós temos quando a mudança chega. Porque é muito natural que a gente sinta angústia e medo quando qualquer mudança se coloque. Eu, como professor, no tempo da pandemia de Covid-19, em questão de 15 dias, eu que dava aula no presencial há mais de 26 anos no ensino superior, tive que aprender a dar aula pelo computador. Foi muito sofrido, foi muito desgastante, foi angustiante, mas rapidamente a gente se adaptou àquela nova realidade, e eu posso dizer para todos vocês, hoje eu não me imagino sem a possibilidade de ter o online para também estar com os meus alunos em momentos que não é permitido por conta da chuva, por exemplo. Então, uma chuva forte hoje, ela não impede mais a ocorrência de uma aula, porque a gente se adaptou a um novo modelo de educação, que é a educação online. Então, no primeiro momento, gostaria de dizer isso para vocês, que as mudanças, elas inevitavelmente, elas vêm. Mais cedo ou mais tarde, elas chegam e a gente tem que se adaptar a elas, né, da melhor maneira possível. Eu acho que esse debate aqui é um bom começo, é um bom início para que vocês em Rio Novo consigam fazer a regulamentação dos carros de aplicativo da forma como atenda melhor aos interesses dos usuários, do cidadão, que é a razão central de estarmos aqui hoje, e também do município. E, em linhas gerais, eu posso dizer para vocês que, a partir dos dados que eu vou trazer aqui, eu vou tentar ser bastante resumido, todo mundo ganha se essa regulamentação for bem feita. Mas todo mundo perde se essa regulamentação do carro de aplicativo não acontecer. Então, ela é algo que precisa ser feito, é algo que já está acontecendo no Brasil e que já foi resolvido, inclusive, em debates no Supremo Tribunal Federal. Eu preparei alguns PowerPoints aqui, talvez a gente não use todos eles. Mas vamos lá, é o primeiro slide. Quando o Wellington me convidou para falar para vocês sobre mobilidade urbana, eu pensei um pouquinho nas andanças aí que eu já fiz por esse mundo afora e gostaria de falar para vocês da minha experiência pessoal em cidades fora do Brasil, cidades pequenas fora do Brasil, em que eu vi uma realidade, pessoal, que nós não temos aqui. Quais são os transportes públicos que nós temos à nossa disposição hoje nas cidades brasileiras do interior de Minas Gerais? Pensa aí um pouquinho. O que, que nós temos? Normalmente é o ônibus e o táxi, né? Basicamente são esses transportes urbanos que nos atendem. Em cidades um pouquinho maiores, a gente tem outros meios de transporte. O que me chamou a atenção nas cidades lá de fora? A diversidade de transporte que tem à disposição da população. Lá eu vi, numa cidade da Alemanha, muito pequena, uma cidade pequena, pouco maior do que Rio Novo. É claro que eu não quero comparar, né, gente, com relação à questão socioeconômica, a gente sabe que ela é uma outra realidade. Mas só para vocês verem como é possível que isso coexista sem problema, que esses transportes podem coexistir. Lá, além do ônibus e além do táxi, você tem metrô, você tem o trem de superfície, você tem o carro de aplicativo, você tem o carro de aluguel por aplicativo, que é uma coisa que eu só vi lá fora e achei muito interessante. Você está andando pela rua, tem um carro parado com aquele quadradinho, né, que a gente chama de QR Code. Né? Todo mundo já viu nesse quadradinho. QR Code. Se você precisar usar aquele carro, você abre o carro com o seu celular. Você faz o seu cadastro, vai dirigir o carro até onde você precisar, vai pagar a taxa e vai deixar ele estacionado em outro lugar da cidade. Então, são alternativas de transporte que a gente não pensa que estejam disponíveis no Brasil. Inclusive, bicicletas e patinetes disponíveis para toda a população. Então, nesses lugares por onde eu passei, você só não se locomove se você não quiser, porque as disponibilidades são imensas, são muitas. Né? E quando a gente volta para o Brasil, pensa no nosso transporte público precarizado, né? Veículos antigos, veículos dando problema. Semana passada, não sei se vocês acompanharam isso, um ônibus pegou fogo em Juiz de Fora, lá na Vila Ideal, perto do... Exatamente. Inclusive, alunos meus estavam nesse ônibus, né? E por pouco não se feriram, porque o ônibus foi totalmente incendiado. E esses episódios não são isolados, né, pessoal? A gente tem visto, são notícias que diariamente batem à nossa porta de um transporte público que traz muita reclamação. Juiz de Fora teve muito problema com ônibus quebrando, a população se atrasa para o trabalho, as crianças se atrasam para a escola, e você cria todo um transtorno, né? Bom, pode colocar no slide 3 para mim, por favor. Então, nesse cenário, a gente sabe que a modificação do transporte público no Brasil não é algo que vai ser feito do dia para a noite, também não é algo fácil de se fazer, né? Você vê, o trem é uma solução que em muitos países desenvolvidos, o trem de superfície, ele atende cidades de pequeno e médio porte. Nós não vemos isso aqui no Brasil, né? Juiz de Fora, por exemplo, tem uma linha férrea que poderia conectá-la, né? A Matias Barbosa, cidades do Rio de Janeiro, até Santos Dumont, pelo menos, né? Eu lembro que esse trem funcionou até na década de 90 e não se fala mais em reativar esse trem para a população como mais uma alternativa. Mas a linha funciona para levar o minério nosso embora, né? Isso aí funciona. É uma tristeza conceber isso. De qualquer forma, uma das saídas que a gente tem são os veículos por aplicativo, né? São várias plataformas de aplicativo que são colocadas hoje na palma da nossa mão, através do celular, e que são uma novidade, não tão nova assim, mas que chegam no Brasil ali por volta do ano de 2014, e que vagarosamente vão se interiorizando. Hoje tem um dado de que 26% dos municípios brasileiros já são atendidos por aplicativos, e ainda é uma média pequena, né, de municípios atendidos, se você considerar que o Brasil é o segundo maior usuário de carros de plataforma do mundo, segundo os últimos dados que eu tenho, ficamos atrás apenas do México na utilização dos aplicativos de transporte individual. Então, deixo essa pergunta para vocês, deixo esse questionamento, né? Será que o transporte por aplicativo, que eu acesso através do meu celular, não seria uma saída? Não seria algo que nos ajudaria? Não seria algo positivo para a população? E será que esse transporte pode conviver tranquilamente com o táxi, que é o nosso querido amarelinho, né? Nosso carro amarelinho, que mora nas nossas memórias, aí, que mora no nosso coração? E o que as cidades brasileiras que recebem as plataformas de veículo têm mostrado é que a convivência ela é possível entre os dois modelos. Eles não precisam se excluir, principalmente se a gente entender que o táxi ele é um transporte público, regulado pelo poder público, especificamente pelo município, e que o carro de aplicativo é um serviço particular. E que se ele não for regulamentado pelo município, a gente pode criar aí uma quebra, né, um desequilíbrio entre essas duas formas de prestação do serviço de transporte. A gente não pode deixar que ele aconteça sem regulamentação. E o direito ele vem justamente apontando nesse sentido. O município não pode proibir os carros de plataforma, mas deve regulamentar os carros de plataforma. Essa é a mensagem que a lei tem trazido para nós até então. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide 6, por favor. Só para vocês terem uma ideia do mercado, gente, dos carros de aplicativo no Brasil. Isso são dados atuais da Agência Brasil, do Ministério dos Transportes, tá? São dados confiáveis. Hoje nós temos mais de 1 milhão de motoristas cadastrados nas diversas plataformas de transporte individual de passageiros. Mais de 30 milhões de usuários ativos no Brasil e cerca já de 3 mil cidades brasileiras atendidas por esse tipo de serviço. Então, o que acontece é que ele já é uma realidade, né? Então, nós não podemos ignorar. Quando ele chegou no Brasil, ele trouxe muita discórdia, ainda traz muita discórdia, mas o objetivo da nossa fala hoje é mostrar para vocês, nessa discussão que vai se abrir aqui hoje, é que esses modelos eles não precisam brigar, eles não precisam colidir, eles podem coexistir. E aí entra o papel da Câmara, entra o papel da Prefeitura, fazendo uma legislação atual, uma legislação que consiga harmonizar essas duas formas de transporte que já estão colocadas aí, né, como uma realidade. No slide 7, pessoal, eu trago aqui duas ações que são muito importantes, duas ações judiciais que foram propostas no Brasil quando essas plataformas chegaram, principalmente a Uber, né? Salvo engano, hoje é a maior delas. É óbvio que quando a Uber começou a funcionar no Brasil, ela foi criticada e ela foi questionada judicialmente em muitas cidades brasileiras. Dois casos são os mais importantes, são os mais relevantes. O primeiro, ele acontece na cidade de Fortaleza. Na cidade de Fortaleza, houve a tentativa de proibição exatamente, a proibição da entrada desses carros e da participação desses carros na rede de transporte urbano. Houve uma ação judicial do PSL para quebrar essa proibição, e essa ação ela chegou até o Supremo Tribunal Federal numa ação que tem aquela sigla lá, ADPF, que nós chamamos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde basicamente se dizia o seguinte: olha, a União legisla sobre transporte, o município regulamenta. Os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, do mercado, o próprio consumidor com o direito a acesso a mais serviços, ele tem que ser observado. Então, quando você proíbe esse aplicativo na cidade, você cria uma lei que vai contra os princípios da Constituição, livre iniciativa, mercado, livre concorrência, o direito de empreender, o direito de trabalhar. Portanto, essa lei foi declarada inconstitucional e o aplicativo passa a poder rodar legalmente no município. Isso foi antes da lei de 2018, que já vou mostrar para vocês, que foi a lei que apazigou essa questão no Brasil. E uma lei de São Paulo, de Mogi das Cruzes, fez o mesmo movimento, proibiu o Uber na cidade. Isso foi questionado judicialmente, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, novamente, num recurso que nós chamamos de recurso extraordinário, que tem aquele número que está ali para vocês, e o Supremo Tribunal Federal ele resolveu essa questão. E ele gera, quando o Supremo resolve uma questão que vai ter uma repercussão nacional, ele gera o que se chama de tema. Ele criou um tema, que é uma decisão que já está colocada como quem diz assim: não me pergunta de novo não, porque se me perguntar a resposta vai ser essa aqui. Então o tema é o tema 967 do Supremo Tribunal Federal. Me permitam lê-lo aqui. Preciso de dois óculos já, gente. Então, o tema 967 diz assim, ó, do Supremo Tribunal Federal: não tínhamos lei ainda, nenhuma lei sobre isso. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional. A proibição é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Se estamos falando de transporte aplicativo, não estamos falando de transporte público. O transporte público, o dono dele é o Estado. O Estado regula, o Estado fiscaliza, o Estado determina como vai ser. No transporte por aplicativo, é a lógica do mercado que manda. E como nós vivemos num Estado que é capitalista, não é isso? É permitido, então, que você possa explorar essa atividade. E é inconstitucional proibi-la. E na tese 2 desse mesmo tema, o Supremo diz: os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador. O transporte é de competência privativa da União. Então, quem é que fez o Código de Trânsito? É a União. Eu não posso ter um Código de Trânsito específico aqui em Rio Novo. O Código de Trânsito, como o Código Civil, como o Código Penal, por exemplo, são leis que são federais. Elas têm que valer o Brasil de norte a sul. Mas como o município vai gerenciar o aplicativo dentro da sua malha viária, dentro das suas ruas, aí é um problema da Câmara, do prefeito e da população, né? Para isso que nós estamos aqui. Bom, muito bem. Slide número 8. O município de São Paulo, pessoal, ele foi pioneiro na regulamentação dos aplicativos. Então, eu trouxe para vocês aqui, não sei se está visível para todo mundo ali, São Paulo, antes mesmo da lei federal, São Paulo já criou a sua lei municipal, porque a Constituição permite que o Estado faça isso, e São Paulo deu o pontapé inicial na regulamentação dos carros de aplicativo, qualquer que seja a plataforma. Então, vejam lá, eu coloquei quatro colunas aí. Na coluna do motorista, o que que São Paulo começou a exigir do motorista? Que ele fizesse um cadastro obrigatório no município, que a CNH dele fosse aquela CNH com exercício de atividade remunerada, pediu também que ele apresentasse antecedentes criminais negativos e uma vinculação necessária a qualquer uma das plataformas, desde que comprovada. O município também fez exigências sobre o veículo. Olha lá, o veículo tinha que ter um cadastro específico na prefeitura, que foi criado com essa finalidade. O veículo precisa ter 4 portas e ar-condicionado, idade máxima de 10 anos para atender bem a população, para que o carro tenha um mínimo de conforto. Exigido também a contratação de um seguro complementar ao DPVAT, porque todos nós, no Brasil, se formos atingidos por um acidente automobilístico, né, como motoristas, passageiros ou transeuntes, pedestres, nós podemos acionar o DPVAT. Não sei se alguém aqui já precisou, né, pedir o DPVAT, porque se acidentou. Mas aí o município de São Paulo ele veio e falou: olha, eu quero um seguro além, eu quero um seguro a mais. Esse seguro é chamado de APP. É o seguro de acidentes pessoais a passageiro. Ele é exclusivo para o passageiro do carro de aplicativo. E, obviamente, esse veículo vai ter que passar por uma inspeção periódica. E o prazo aí de inspeção é definido por cada município. E sobre a operação em si, quando o carro começa a rodar, quais são as novidades que São Paulo trouxe aí nesse decreto municipal? As corridas somente via aplicativo. Então, esse carro ele não pode parar num ponto e pegar passageiro como se fosse um táxi. A gente não pode confundir os regimes. Táxi é táxi e aplicativo é aplicativo. São diferentes, são coisas diferentes. O motorista de táxi ele também pode trabalhar no aplicativo, mas ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue, né, ser duas coisas ao mesmo tempo. É proibido captar passageiro na rua e usar taxímetro. Isso é específico para o táxi. O recibo eletrônico é obrigatório das corridas, isso porque o município vai cobrar aí o imposto sobre serviço, o ISS. Vai haver um monitoramento digital dessas corridas, que já é feito pela própria plataforma, pela Uber ou pela 99, ou por outras aí. E eu coloquei em vermelho lá uma novidade de São Paulo. O município ele instituiu uma taxa sobre o uso da malha viária urbana. Como se o município dissesse assim: bom, já que você vai usar as ruas de São Paulo para ganhar dinheiro, então eu, município, estou no direito de te cobrar uma taxa pelo uso da rua, já que você vai explorar a rua de forma econômica. E essa taxa não foi questionada, está sendo cobrado em São Paulo, em outros municípios também, e é mais uma fonte de renda para o município. Muito bem. Bom, isso foi o que São Paulo fez, e aí, só recordando, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, não é possível proibir os aplicativos, o município tem que regulamentar, não pode deixar livre, né? Porque não seria honesto deixar que os carros rodassem de forma livre e sem regulamentação. Então, nós tivemos uma lei federal, a Lei 13.640, de 2018, que faz a regulamentação. Essa lei, pessoal, ela altera, é o slide número 9, tá? Já está lá. Essa lei, ela altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela insere 2 artigos que, na verdade, só repetem aquilo que o Supremo Tribunal Federal já tinha deixado resolvido no tema 967. Então, você acrescenta na Lei de Política de Mobilidade Urbana o artigo 11A e o artigo 11B. A lei tem tanto artigo que agora precisa colocar 11A, 11B, está que nem as nossas casas, que a gente vai construindo, né? Aí é 230A, B, fundos, né? A lei já está assim também. Então, essa lei ela só decide que a exploração do serviço sem cumprimento dos requisitos legais vai caracterizar o quê? O transporte ilegal de passageiros. Então, é urgente que o município se posicione e venha a regulamentar a plataforma. Para não me estender demais, pessoal, eu quero mostrar para vocês o slide 12. Olha o que, e aí eu falo especificamente para os taxistas da cidade. O que, que vai acontecer com a chegada do aplicativo na cidade? Eu vou perder receita? Eu vou ganhar menos? O que, que esse círculo ele representa? Ele representa o perfil dos usuários de carro de aplicativo. E olha que dado interessante. 40% dos usuários, 40%, quase metade, são pessoas que nunca usaram um táxi na vida. São pessoas que nunca usaram o transporte individual, seja público, seja privado. Então você acorda uma parcela gigantesca do mercado. Você traz mobilidade para 40% a mais de usuários. Isso é um dado muito relevante que precisa ser levado em consideração, né? Mais da metade aí dos usuários são pessoas que elas não são tiradas de nenhum outro transporte, né? São pessoas que vão usar isso pela primeira vez. Isso é muito relevante para todo mundo, para o motorista do táxi, para o motorista da plataforma e para o cidadão. O que, que vem efetivamente de perda do setor do taxista? Em média, 15% de usuários do carro de plataforma vem do táxi. 25% vem de outros transportes públicos, então basicamente é o ônibus urbano, e os outros 20% são usuários ocasionais. Então esse é o perfil que a gente tem de usuários da plataforma. Passando aí para o slide 13. Qual vai ser, então, o impacto real nos táxis? Coloquei, é uma realidade honesta. A curto prazo, eu vou ter uma perda inicial de corridas? Vou, mas ela é pequena. Ela gira em torno de 15%. A médio prazo, o mercado começa a se reequilibrar. Os profissionais do táxi se adaptam, mantêm e podem até ampliar sua renda com novas estratégias, porque o profissional taxista também pode se associar a uma plataforma e oferecer serviços tanto numa quanto noutra. E, num terceiro momento, há uma adaptação, o mercado se ajusta. Então, os taxistas aderem aos aplicativos em outras cidades. Já aderiram, né? São criados aplicativos exclusivos para táxis, existe aí o Easy Taxi, né, que é um aplicativo exclusivo para táxis, e no final das contas a gente tem uma revolução no mercado onde todo mundo ganha. Né? Sofre um pouquinho no início, mas a gente, a curto e médio prazo, a gente consegue se organizar, a gente consegue se adaptar. Então coloquei para vocês ali embaixo, não é o fim do táxi, é o início de novas opções de trabalho. E é o que a tecnologia tem feito com todas as profissões, pessoal. Eu tenho 50 anos de idade, eu fiz curso de datilografia. Quem aqui fez curso de datilografia? Lembra lá? ASDFG. Quando o computador ele entra em cena, o datilógrafo deixa de existir. Imagina se o datilógrafo estivesse brigando até hoje pelo emprego dele. É uma coisa meio inevitável. Então, a tecnologia, a gente querendo ou não querendo, ela vem. É o que eu falei para vocês, aconteceu conosco, professores, né? Nós fomos resistentes a dar aula pelo computador, ninguém queria. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. Vou ficar trancado em casa, na frente de uma tela, mas a gente se adaptou e a gente se acostumou. E hoje, às vezes, a aula online ela funciona até melhor do que a aula presencial. Em muitos casos. Bom, no slide 15, pessoal. Então, estou fazendo um resumo aqui da minha fala, porque nós temos outras pessoas que vão falar também. Quais são os ganhos reais para Rio Novo? Coloquei ali para vocês alguns pontos para pensar. A cidade ganha em mobilidade. Há uma redução dos preços aí das corridas de 10% a 30% pela concorrência que vai ser regulamentada. Isso traz mais renda para a população, caso você queira trabalhar como motorista de aplicativo. Isso traz inclusão social. Falei para vocês que 40% dos usuários são usuários novos, que não estão sendo tirados de nenhum transporte. São pessoas que passam a ter acesso ao serviço de transporte. Isso é muito bom, né? E para o município, mais arrecadação municipal. O município vai arrecadar ISS, pode arrecadar a taxa de uso do viário urbano, que é essa novidade implementada pelo município de São Paulo. É, pode ser cobrada, pode ser vista também uma taxa de cadastro dos motoristas, uma taxa de licenciamento veicular. Claro que o município é uma questão política que tem que ser pensada, né, dentro das realidades de cada município. E, no final das contas, eu vou deixar aqui a pergunta, né, afinal, para quem nós estamos decidindo isso, né? Não é uma briga entre categorias aqui. Na verdade, nós temos que pensar no destinatário do serviço de transporte, tanto público quanto particular, que é o cidadão, né, que é a pessoa que precisa se locomover para o trabalho, que precisa se locomover para a escola, para o posto de saúde, para outras cidades que têm mais recursos. Né, o cidadão, ele é o nosso foco. Ele é o nosso foco. No slide 17... Só uma lembrança aí para os gestores públicos que estão aqui presentes. A Constituição, ela diz que o gestor público, ele tem alguns interesses para atender, e o primeiro interesse a ser atendido está lá no topo da pirâmide, ó, é o interesse público. O que, que seria o interesse público? É aquele interesse que, em que todos nós concordamos. Todo mundo concorda aqui que é melhor que haja mais vagas e mais leitos nos hospitais? Eu acredito que todo mundo concorde. Que haja mais vagas nas escolas, que haja mais remédio no postinho, isso é um interesse público, é aquilo que agrada a todo mundo. Isso tem que ser observado, além dos princípios da eficiência e do acesso ao transporte, que é um direito humano fundamental. Então, eu vou deixar aí um pensamento final, que seria depois do slide 18, pode ser o 19. É a pergunta que todos nós temos que responder. A tecnologia está presente, não vai deixar de existir, e nós temos que fazer uma escolha aqui na cidade de Rio Novo. Nós vamos liderar a mudança aqui na cidade ou nós vamos ser arrastados por essa mudança? Outras pessoas vão decidir por nós ou nós vamos decidir isso junto, num debate democrático, como é o que está acontecendo aqui agora, né? Então, espero que a gente consiga debater isso da melhor forma possível, da maneira democrática. Né? Vai haver divergências, mas o diálogo existe para isso. A gente precisa poder dialogar e encontrar um consenso, aí, uma solução comum. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, doutor Wellington, e eu fico à disposição para a gente debater aí sobre o tema. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Fábio Vargas pela explicação. Gostaria de passar a palavra agora, representando os taxistas, o senhor Ricardo.
Não, vai aqui mesmo. Boa noite a todos aí, vereadores, prefeito. Não, tá bom aqui mesmo. Boa noite a todos. Essa palestra aí foi tudo que o taxista precisava de Rio Novo. Acho que há 5, 6 meses veio o aplicativo para Rio Novo. Mas um aplicativo que nada regularizado. Atende pelo número do celular. Ele virou um táxi clandestino. E se ele foi aceito o aplicativo, tinha que ter as normas do... A prefeitura, você falou dos ICMS, os impostos, acho que não arrecada imposto nenhum. E nós, taxistas, pagamos nossos impostos. Então, não está sendo um aplicativo na cidade. Um aplicativo que veio de, não sei se é de onde, de outro estado, terceirizou para outro, entendeu? Então, nós não temos nada contra o aplicativo, só queremos a regulamentação do aplicativo. Se já tem 5, 6 meses, não estão pagando imposto, pagando nada, e só pelo celular, não aceitam no aplicativo. Eu sei, a metade da população de Rio Novo sabe disso, e estão aceitando. E quem está no prejuízo? O taxista. Entendeu? Então, minha palavra hoje é pouca, o senhor já falou tudo que eu precisava de ouvir, entendeu? Só espero que a autoridade regularize isso, entendeu? Corra atrás para a gente. Os carros não têm condições de andar, se o senhor for lá fora olhar o carro deles, o senhor cai para trás, entendeu? Que regularize o deles, se tiver normas para nós também, nós vamos regular o nosso, vamos botar tudo na lei. Isso aí, só minha palavra é só isso, muito obrigado.
Obrigado, senhor Ricardo. Gostaria de convidar também o doutor Nicolas Vieira para fazer uso da palavra.
É mais fácil fazer daqui, né? Deixa eu organizar aqui. Boa noite, todo mundo me ouve? Sim? Pessoal, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todos. É bom demais ver essa casa cheia com a população de Rio Novo aqui para discutir esse tema tão importante para a cidade, para o Brasil. Prometo ser breve, creio que o doutor Fábio já, de forma brilhante, quase esgotou o tema, prometo ser realmente bem breve. Gostaria, né, claro, de cumprimentar esta casa na pessoa do presidente doutor Wellington e dos demais colegas aqui presentes, dos cidadãos da cidade que aqui estão e aos profissionais, as pessoas que trabalham e produzem na cidade. Eu acho que estar aqui hoje é, de alguma forma, representar quem trabalha e quem produz na cidade de Rio Novo. E eu ocupo essa tribuna hoje não apenas como um advogado, como um operador do direito, mas como alguém que está aqui para defender a regulamentação correta, a segurança e o desenvolvimento da cidade. A gente está diante aqui do que, ao meu ver, é um falso dilema. A gente não está aqui entre escolher entre o antigo e o novo. A gente quer uma regulamentação que seja justa para todo mundo e que a gente não precisa escolher entre ser clandestino ou ser ordeiro, seguir o lado da segurança. Então, a ausência de uma lei municipal, ela não impede a existência do serviço, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já garantiu que esse serviço possa existir. Afinal, esse país é regido pela liberdade, pelo menos até onde a gente entende. E a gente hoje tem em Rio Novo um limbo jurídico. Tem um limbo que ainda não foi superado, a gente ainda não conseguiu regulamentar, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Buscar a regulamentação do não só de um aplicativo específico, mas 12 aplicativos para Rio Novo, porque sem regras claras o município não pode fiscalizar, o passageiro não tem a quem recorrer em caso de abusos e o motorista vive na incerteza. Regulamentar é proteger cada um de vocês que está aqui. Regulamentar é proteger o taxista, é proteger o cidadão de Rio Novo, é proteger quem deseja também operar e ganhar seu sustento através do aplicativo. Tá? E aos amigos também taxistas, que, claro, têm receios legítimos, a regulamentação aqui ela é uma ferramenta de equidade. Os taxistas têm sua regulamentação própria, eu estou aqui com a lei que regulamenta o transporte por táxis em Rio Novo, possui regulamentação própria e isenções, possui suas obrigações e direitos na cidade de Rio Novo. Os aplicativos também precisam de regras, mas regras que exijam, claro, segurança para os passageiros, verificação de antecedentes criminais, idade mínima para a frota, mas regras que sejam também justas e que todo mundo possa operar. O que a gente defende aqui é que os taxistas, na área deles, possam operar e o aplicativo também possa operar de forma justa, de forma tranquila e de forma segura. A regulamentação aqui, de forma alguma, quer aniquilar o táxi, quer que o táxi deixe de existir, mas a gente quer estabelecer um piso de qualidade para o município. Quer estabelecer que, ok, vai existir o aplicativo, vai existir o táxi, e ambos vão trabalhar para que a população de Rio Novo possa ter o melhor serviço possível. É assim que as coisas devem funcionar. O sol nasce para todos e a lei também deve garantir que todo mundo esteja debaixo do guarda-chuva dela. E atualmente, as plataformas operam em Rio Novo sem deixar uma contrapartida ao município. Com a lei a gente pode instituir, como o doutor Fábio bem colocou de forma brilhante, a cobrança, a gente consegue regulamentar, consegue fiscalizar, a gente pode melhorar a sinalização das nossas vias, o recapeamento asfáltico, o investimento em mobilidade urbana para toda a população. Então, em resumo, já prometi ser breve, vou ser breve, a gente não pode ignorar a tecnologia. A gente tem que seguir adiante, não pode fechar as portas para a renda de centenas de pessoas que vão ganhar a vida e que podem ganhar a sua vida através do aplicativo, e que esse aplicativo seja regulamentado de forma correta, de forma justa, de forma que garanta tanto a existência e a renda também dos taxistas que já existem, que já estão no mercado, mas que possa gerar também a renda daquelas pessoas que querem ganhar sua vida, querem ganhar sua subsistência através do aplicativo, através de aplicativos de mobilidade urbana, como esse que vem a Rio Novo. Tá? Votar pela regulamentação, a meu ver, é votar pela modernidade, pela segurança jurídica, pela justiça, e eu acredito que Rio Novo não pode mais esperar. Assim, eu acho que espero que essa casa legisle com coragem e que a gente possa regulamentar isso da forma mais equânime, mais justa e mais segura para todo mundo. Muito obrigado, agradeço a possibilidade de estar aqui, de poder defender a regulamentação desse aplicativo e que Rio Novo possa caminhar para um bom caminho.
Obrigado, doutor Nicolas, pela explanação. Gostaria de convidar o senhor, o doutor Thales Souza, para fazer uso da palavra.
Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos presentes, à mesa, aos vereadores, ao prefeito. Sei que é comum dos advogados dizerem que vão ser breves e, às vezes, passarem um pouco da palavra, mas também faço esse combinado com vocês, que o objetivo é realmente assim, ser breve e, principalmente, a minha palavra é em relação aos usuários, né? Que a população, vocês que estão aqui, né? Meu objetivo é trazer algumas possibilidades que vão ser trazidas a vocês quanto às melhorias e à evolução junto à tecnologia. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero falar é em relação ao direito de escolha. Né? Com a integração de aplicativos, dessa modernidade, né, que nos alcança em várias áreas, eu acho que vocês, como a população, nós, como a população que frequenta a cidade, a gente tem que ter o direito de escolha de entender qual é o melhor aplicativo, qual é o melhor meio de transporte, qual é a melhor forma que eu quero utilizar. E que, por consequência, essa possibilidade nos traz alguns pontos do nosso dia a dia, principalmente assim, como, por exemplo, o horário de pico. Né? Sei que está todo mundo aqui, provavelmente, depois do horário de trabalho, um pouco cansado, ainda tem algumas obrigações de casa para fazer. Acredito que isso seja rotineiro e, assim, termos mais possibilidades de movimentação, de mobilidade, eu acho que é uma coisa que só tem a acrescentar a todos da população. Né? Essa questão de escolha, velocidade, a rapidez da gente chegar na segurança do nosso lar. Um outro ponto que já foi tratado aqui pelos nossos amigos e que eu queria só acrescentar um pouco é referente à geração de renda. Né? Às vezes a gente pensa assim, vai ter aplicativo, o motorista vai ganhar dinheiro. Mas, indiretamente, a cidade como um todo se beneficia disso. Não só com os impostos, mas também assim, o motorista, por exemplo, vai precisar abastecer o carro, vai precisar fazer uma manutenção, comprar um pneu. Né? Além disso, ninguém é de ferro, ele precisa parar para fazer um lanche. Então, assim, a integração desses aplicativos, novas pessoas realizando esse tipo de trabalho, né, não influenciam só no fato direto da pessoa receber. Né, todo aquele ecossistema ali da cidade acaba também sendo afetado positivamente com essa situação. Dois pontos que eu quero trazer. Primeiro, a integração com esses novos aplicativos força aquele modo antigo, aquele método antigo que se era tratado, de se atualizar. Então, né, bem como o senhor Ricardo trouxe, precisa que todos estejam dentro de, né, de uma regularização, de assuntos que vão ser tratados e que, por consequência, nos traz segurança. Né, a gente, infelizmente, vê na televisão várias coisas ruins que acontecem nas nossas cidades, no nosso país, e eu acho que trazer essa segurança, não só do carro, mas, né, a gente sabe que nos aplicativos o carro é rastreado, a gente pode saber onde o nosso familiar está se deslocando, onde está chegando. Então, né, só para finalizar, eu acho que todos estão, né, realmente com a mesma ideia, um discurso muito próximo, e que efetivamente a gente precisa dar esses próximos passos para concluir, né, esse objetivo e que, na finalidade, a população de Rio Novo que vai ser beneficiada. Agradeço a oportunidade, a todos vocês de aqui que, né, estão escutando a gente, os nossos pontos, e um grande abraço.
Muito obrigado, doutor Thales Souza. Gostaria de convidar o senhor Fernando Augusto Torres para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. A minha primeira pergunta, eu sou taxista do aeroporto. A minha primeira pergunta. Tá. Eu gostaria de saber se tem a população um número mínimo para funcionar o aplicativo. Qual o mínimo? Que antes tinha 100 mil pessoas.
Até onde eu sei, não sei se os doutores têm esse número. Mas, até onde eu sei, não tem um limite mínimo para funcionamento.
Você está perguntando o limite de população?
Não. E outra pergunta, esse aplicativo recebe uma porcentagem. A população, os taxistas de Rio Novo, e como eu trabalho no aeroporto, meu ponto não é aqui, e sim no aeroporto, o que eles ganham em corrida aqui é muito pouco. É muito pouco. E eu duvido que no aplicativo eles vão conseguir fazer manutenção nesses carros. Duvido. Que é caro a manutenção de um carro. Todo mundo fala que o carro é uma família. De taxista, é uma família grande, que come, tem que trocar pneu, tem que trocar de óleo, não consegue fazer manutenção de um carro.
Então, vocês querem falar? Porque, na verdade, é uma pergunta, né? uma opinião. Né? Ah, não, sim. Pode falar.
O primeiro ponto é que o que a gente visa, em primeiro momento, é, obviamente, a regulamentação. Então, claro, a partir da regulamentação, esses carros, obviamente, vão receber uma orientação e haverá, claro, uma fiscalização de quais seriam os carros a serem utilizados, de quais carros seriam aceitos e, claro, haveria uma fiscalização a respeito da manutenção desses carros. Então, se o aplicativo, por algum motivo, pelo valor de suas corridas, não conseguir, o motorista não conseguir pagar a manutenção, o que vai ocorrer é que aquele carro vai ser retirado da frota, ele não vai poder rodar, não vai poder ter aquela, a fiscalização, a prefeitura fiscalizando, vai poder retirar esse veículo da frota e seguirá com os veículos que atendem os seus requisitos. Esse é o ponto principal. E sobre o requisito de limite mínimo de população para a cidade, eu confesso que nunca vi nada a respeito, e municípios menores do que Rio Novo, municípios ou de tamanho pequeno, médio, também possuem esses aplicativos já regulamentados, como Leopoldina, Cataguases, são municípios um pouco maiores, mas ainda assim de população média. Até Matias Barbosa, se não me engano, também tem regulamentação parecida.
Só para complementar, como é que é o nome do Fabrício, né? Fernando, senhor Fernando. É isso que o doutor falou aqui. Na verdade, o aplicativo ele vai seguir a lógica do mercado. Se ele não conseguir se manter, o mercado mesmo vai tirá-lo de circulação. Isso não acontece só com o Uber, né? Qualquer negócio que você abra e não consiga se manter, pode ser um bar, pode ser uma sorveteria, pode ser uma padaria, né? Se ela não conseguir manter os requisitos mínimos que são exigidos pela lei municipal, ele vai sair do mercado. Totalmente diferente, sim. Eu fiz essa ressalva, sim, totalmente diferente. Mas eu só quis dizer, com um exemplo, que é possível a convivência de uma infinidade de formas de transporte diferentes e todo mundo ganhando. É o que a realidade brasileira tem mostrado, inclusive. E só para deixar bem claro, pessoal, eu não estou representando aqui nenhum aplicativo, eu estou vindo aqui como professor, como advogado, professor de direito e advogado, para ajudar a compreender melhor o tema, tá?
Obrigado. A palavra está livre aos vereadores que desejam fazer alguma pergunta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Alô. Boa noite, senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito. Mesa diretora, nobres vereadores, plateia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falei aqui. Toda vez que a gente tem alguma reunião, que a casa está cheia, é muito gratificante para a gente que está aqui, que representa vocês. Porque vocês têm uma noção e passam a ver o que a gente faz aqui, o que a gente discute, né? E aqui vocês estão vendo a narrativa verdadeira. Não é aquela narrativa que chega na rua diferente, que às vezes fazem algumas coisas para tentar denigrir a imagem da gente. O que acontece? Aqui é a casa do povo, que geralmente o povo não está aqui. Hoje o povo está. Hoje vocês estão representando Rio Novo e fazendo jus o que a gente faz. Essa é a primeira parte. Eu vou ser rápido, presidente. Eu quero dirigir aqui a palavra ao Ramon. Conheço o Ramon há bastante tempo, trabalhei com ele, aliás, fui chefe dele. É um cara dinâmico, que eu tiro o chapéu para você. Momento algum, alguém aqui falou que é quanto o aplicativo seu. Nós estamos a favor da regulamentação dele. Chegaram a saltar um vídeo... uma semana que eu estava em Belo Horizonte, questionando que ia vir aqui para tirar a diferença, ver quem é quem. Aqui não tem ninguém diferente de ninguém. Resumindo, o vereador, hoje eu estou vereador, meus companheiros estão vereadores, porque nós somos eleitos pelo povo com voto limpo, direto. Aqui não tem falcatrua. Vereador e legislador é mais ou menos uma coisa. Eu tenho que ser vereador para legislar. Fiscalizar o executivo, hoje na pessoa do Guilherme, ele sabe que a gente às vezes tem algum atrito, né, prefeito? Que a gente fiscaliza e cobra. E representar vocês com a melhor segurança possível. A segurança que eu falo aqui, Ramon, estou dizendo para você, que eu sei que é o cara do aplicativo. Não é só para quem vai fazer o uso do aplicativo, não. Igual o doutor Fábio, né? O doutor Nico, já estivemos conversando antes ali. É segurança para vocês, é segurança para o passageiro, é segurança para toda a população. E a tecnologia, cara, ela tem que vir mesmo. Entendeu? Agora, eu espero que seja regulamentado, creio eu, que isso vai partir do executivo, através do advogado dele lá, o Guilherme, montar o projeto de lei, a PL, mandar para cá, para a gente fazer os ajustes que precisa. Ver o quê? Se está legal, se tem alguma coisa que a gente não concorda, se tem alguma coisa que a gente tem que colocar. De qualquer maneira, eu tiro o chapéu, porque hoje já foi início de uma conversa legal, de uma coisa que está começando a ter um andamento. Prefeito, eu vou te pedir uma coisa, não estou colocando sinuca de bico não, tá? Mas que o senhor faça uma regulamentação, tanto para o aplicativo, para os taxistas, mais uma coisa que o Ramon representa, eu sei que ele faz, tem outras pessoas que fazem, transporte escolar de uma garotada que tem aí, e fiscalizar o transporte clandestino. Entendeu? Porque a gente tem muita reclamação, a gente tem muita reclamação, já que nós vamos fazer uma coisa que vai, puf, vamos fazer direito para todas as partes. Entendeu? Ramon, mais uma vez, para você, não tem ninguém contra o seu aplicativo aqui, igual a narrativa saiu na rua. Rapidinho. Fiz sim uma comparação aqui nessa mesa, o dia que eu tive no Rio de Janeiro, porque eu fiz um simulado no aplicativo do Taxi Tour. Para mim, não desceu, estou falando com você pessoalmente, de eu pegar o aplicativo que parar no fórum e pagar R$11,99. Eu sei que o aplicativo pode ter as regras dele de valor, mas geralmente inicia de R$7,50 a R$10. Mesma coisa, se eu andar daqui no fórum, eu vou pagar R$10. Se eu andar daqui 1 quilômetro, eu vou pagar R$10. De 1 quilômetro para frente, eu passo a R$2,50. Não é isso? Mais ou menos isso? Isso aí. Está no caminho certo, não está errado. Eu já conversei com os caras também, que eu lido com os taxistas, tudo aqui, com todo mundo. É isso aí. Outra coisa, eu não comparei cidade do Rio de Janeiro, uma cidade turística, com Rio Novo. Não tem condição de comparar. O nosso português, por isso que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ele tem duplo sentido. E esse que é o sentido. Eu não comparei Rio com Rio Novo. Eu comparei distância e valor. É a minha pessoa, é a minha opinião, não vou mudar. Beleza? Só isso, só. Estou aqui para me representar o povo. Eu não estou aqui para me representar empresário, prefeito, não. Eu vou entrar e vou sair e vou fazer da minha maneira. O que eu acho correto, que vai beneficiar a todos. Entendeu? Agora, a hora que o prefeito, através do Guilherme lá, que é o advogado dele, ele tem mais assessoria jurídica, a gente sabe que tem, que ele montar o projeto, que ele chegar, estou repetitivo que eu falei ainda há pouco, nós vamos sentar, vamos discutir e contamos com todos aqui. Mas aí quem define é a gente. Vocês podem ter certeza que não vai ter nada para atrapalhar vocês. Mais ou menos na minha ideia, o doutor Fábio falou, é o que ele falou ali, documentação, regulamentação do veículo, seguro para você, seguro para o passageiro. Eu estive conversando com o doutor Fábio antes, com o doutor Nicolas e o Thales. Você sabe que tem uma PL que está para ser votada? Está no Congresso, a PL 152. Você já chegou a olhar a respeito disso? Sabe o que eu estou falando? De mudar a porcentagem e tal, de já fica 5 para o INSS, 25 na plataforma, 20... E aí vai. Aí, vamos um exemplo. Se você pegar uma corrida de 200 conto, você não fica com R$150. E é o que o Guto falou. A manutenção do veículo é sua. Você tem que colocar combustível, manter pneu, manter tudo. Entendeu? É só isso só. Uma boa noite a todos. E um bom final, uma boa semana para todos.
Com a palavra, vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente. Através do senhor, cumprimento todos os vereadores. Senhores advogados, boa noite e agradecer a presença de todos. Plateia, boa noite a todos. Quero apenas reconhecer a importância desse debate. Sabemos que tanto aos motoristas de aplicativo, quanto aos taxistas, prestam um serviço essencial à nossa população. Cada um com sua história, seus desafios e sua contribuição para a mobilidade da cidade. O próximo passo agora é transformar esse debate em soluções concretas. Para isso, precisamos observar com cuidado a legislação vigente, garantindo segurança jurídica e equilíbrio, sem deixar de olhar para o futuro e para as mudanças que já fazem parte do nosso dia a dia. Após ouvir atentamente todas as colocações feitas aqui hoje, fica claro que este é um tema sensível e que envolve o sustento de muitas famílias, além da qualidade do serviço oferecido à nossa população. O caminho mais produtivo será sempre o do diálogo e da construção conjunta, buscando um ponto de equilíbrio que valorize os profissionais, atenda bem a população e permita que o município avance de forma organizada. Vamos sempre ressaltar a importância da participação de todos e reforçar o compromisso desta Casa em continuar tratando o tema com seriedade, responsabilidade e abertura ao diálogo. Desculpa, senhor prefeito, não ter te dado uma boa noite. Uma boa noite, excelentíssimo prefeito. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Pela ordem. Com a palavra, vereadora Fabiana.
Boa noite a todos aí que estão compondo a mesa, os colegas vereadores, aí os advogados que vieram explicar, a população presente. Mais uma vez, né, como disse o Sandro, é muito importante e gratificante ver a população presente num assunto que é tão relevante para a nossa comunidade, né? Afinal de contas, mobilidade urbana, ela é falada, né? Mas precisa ser entendida também. Quero parabenizar aí aos advogados, né? Porque a audiência pública tem que ser assim. A população tem que participar, mas a população precisa entender o que está sendo falado. Então, todos vocês explanaram muito bem, eu quero destacar isso aqui, e que possamos ter audiências públicas que realmente a população entenda o que está sendo falado. Porque, às vezes, uma linguagem muito rebuscada, de que adianta a participação da população? Talvez, por isso, muito que a população não participa dessas coisas. Então, eu quero parabenizar a linguagem de vocês, explanaram muito bem o que foi dito aqui. Reforçando aqui o que o vereador Sandro disse, que no município possa ser fiscalizado, porque as leis precisam ser cumpridas, né? Que possa ser fiscalizada essa questão do transporte clandestino, gente. O transporte clandestino, ele não é só questão de geração de renda, ele coloca muitas pessoas em risco. Não vou aqui expor sobre isso, mas cada um vai refletir, né, sobre isso. E que também nós aproveitamos essa audiência pública para rever a Lei 1152 de 2014. É a lei que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi no município. Então, que possa ser cumprido, sabe, de maneira com equidade para todos. Tá? É só isso que eu quero deixar hoje aqui. Obrigada.
Pela ordem, presidente.
Vou conceder a primeira palavra ao vereador Fabiano, que tinha pedido primeiro.
Boa noite à mesa diretora, senhor prefeito, senhores taxistas, senhores que trabalham no aplicativo, pessoal do auditório e que nos acompanham em casa. Senhor prefeito, eu gostaria de fazer um apelo para o senhor aqui também. Um tempo atrás, em fevereiro, eu mandei um projeto de indicação lá para o senhor, onde que tirasse, se pudesse, a isenção dos taxistas, enquanto perpetuasse o aplicativo, qual chegou ao nosso conhecimento que estava na clandestinidade, que não estava legalizado nem regulamentado pela prefeitura. Dia 20 de março, eu recebi uma resposta do senhor, estou lendo aqui agora, vou encaminhar depois para os taxistas, e como diz a minha amiga Fabiana, o Sandro também falou aqui, sobre a regulamentação da lei dos táxis, eu gostaria que o senhor fizesse também uma análise dela. Tem muitos pontos críticos que estão ali deteriorizados e não sei se há como também para os taxistas não ficar num prejuízo, se teria como eles também ter um aplicativo paralelo. Como o TaxTour tem um deles, eles também têm um deles. E ser regulamentado pela prefeitura. Eu acho uma coisa bacana. Direito, como diz o doutor Fábio, direito e igualdade para todos. Se um tem, o outro aplicativo também tem que ter. A gente tem que dar uma forma de ajudar todos vocês que estão aqui também. Esse é o meu posicionamento e fico no aguardo tão breve, se o senhor puder nos ajudar. Muito obrigado e uma boa noite.
Agora, vereador Jordão.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, advogados da casa, população. Como foi mais que explanado aqui, a regularização, ela parte do poder executivo, a prefeitura que faz esse serviço, e depois a gente aqui vota e avalia o projeto. Eu firmo aqui um compromisso com os dois lados, que esse projeto seja o mais justo para os dois lados, que ninguém saia no prejuízo. E queria também ouvir a opinião do pessoal que faz o uso do aplicativo, como está sendo no atendimento, a adesão está sendo grande e como que é o dia a dia aí do pessoal que trabalha com o aplicativo. Se possível, se puder dar uma opinião aí a gente, uma boa noite.
Com a palavra, vereador Tarek.
Boa noite novamente a todos aqui presentes. Eu gostaria aqui de agradecer aos advogados que estiveram aqui, elucidando os fatos para nós, esclarecendo, porque fica muito mais fácil nós discutirmos e alinharmos a resolução do problema aí relativo ao aplicativo taxista. Né? Como o advogado Fábio disse, a primeira coisa que tem é o interesse coletivo que está acima de tudo. Então, assim, como vereador, sempre procuro empregar isonomia em tudo aquilo que eu posso, que é alinhar aquilo da forma mais honesta para não prejudicar ninguém, a forma mais justa. Então, assim, eu acho que só tem a melhorar a questão da oferta de serviço, dar o direito ao consumidor, no caso a população, de analisar qual tipo de serviço que ele vai querer. Uma coisa que eu não disse, vou dizer aqui agora, eu sempre fui a favor desde o início, daquela função personalíssima. Lá em 2021, quando a gente começou a debater esse assunto, aquela questão de não monopolizar a situação, de todas as pessoas terem direitos equiparados para poder levar o sustento às suas famílias, né? O fato do não cumprimento das suas obrigatoriedades, igual, desculpa aí, vou te chamar pelo apelido, Guto veio cobrar aqui, é um segundo ponto a ser fiscalizado, a ser discutido, porque até agora a gente está falando sobre a regulamentação para que houvesse a regularização da situação. Então, eu acho que esse é um ponto bem crítico, porque nós estamos vendo em nossa cidade algumas questões aí que estão precisando mais de firmeza na cobrança. Algumas situações, falo aqui através da Câmara, nas reuniões aqui, peço licença aos vereadores, através da questão do código de postura mesmo, nós temos debatido várias questões aqui que estão na lei, que é o código de postura, e elas não estão sendo atendidas e colocadas em prática. Então, eu acho que só tem a melhorar a questão de segurança, a população dê preferência também é uma parte muito importante, porque às vezes as pessoas ficam cobrando muito dos representantes, de nós vereadores, mas as pessoas também não fazem sua parte. Então, procurem ver aqueles taxistas, no caso, aí, futuramente, os motoristas de aplicativo que estão devidamente licenciados, que estão aptos a fazer o transporte para a população. Então, acho bem, bem importante essa questão, porque senão estou andando com fulano lá que não é do aplicativo, porque é mais barato, então tem aquele, acaba tendo aquele jeitinho brasileiro ali, a pessoa puxando para si próprio aquele benefício e não no benefício da totalidade. Então, só isso mesmo que eu tinha a dizer. Saibam vocês que vindo esse projeto aqui, igual os vereadores tão bem explanaram, e eu acho que a gente deveria convidar os interessados a vir aqui, para que não, a gente não prejudique lado A nem lado B, dentro daquilo que for constitucional, porque não adianta a gente querer fazer alguma coisa, sendo que a gente vai querer passar por cima de uma lei federal, a gente não consegue, a gente é nível municipal. Então, a gente sentar, alinhar, juntamente com o projeto apresentado, caso futuramente for apresentar o executivo, para a gente chegar num denominador comum e ficar bom para todo mundo.
Obrigado, vereador Tarque. Gostaria de convidar a senhora Marilene Gonçalves a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, prefeito em geral, gente. Foi pautado aqui que, tipo assim, se vou comparar com a cidade de Rio de Janeiro, se a gente comparar sempre com cidades maiores, a gente vai ficar estagnado. Eu acho que aqui o povo veio, como foi dito, como foi falado. Não estou aqui defendendo taxista, não estou aqui defendendo aplicativo. Estou me posicionando como cidadã, como tem muitos aqui, entendeu? Estou aqui para pedir, porque a gente mora numa cidade pequena, mas a gente também quer avançar. Mas também não queremos deixar de lado, igual foi dito, o novo assusta. O novo, para a gente aceitar, é difícil. Mas a gente mora numa cidade pequena, a gente sabe que tem muita gente que nem mexe em celular. Tem muito idoso que eu gosto do Ricardo, eu vou com o Ricardo. Pode ter aplicativo, pode ser mais barato, pode ser mais caro, eu vou com o Ricardo. Então, gente, assim, às vezes fica-se com muito medo que vai, eu vou perder dinheiro porque o fulano vai ganhar mais. Como uma empresa, a gente visa, claro, o lucro, mas aqui vocês também têm que visar o cidadão. O cidadão que vai entrar dentro do seu carro, como foi dito aqui, segurança, tudo beleza. Mas, às vezes, você liga 8, 9 horas da noite, você não acha um táxi. Você não acha ninguém. Por quê? Então, assim, é muito difícil. Hoje você... não, você não acha. Hoje mesmo eu precisei de um meio-dia, eu custei achar. Liguei para táxi, liguei para aplicativo, liguei para tudo, custei achar. Então, estão visando muito assim, querer, eu tenho o táxi, eu tenho... Mas será que vocês estão visando atender mesmo a população nos horários difíceis, como foi dito aqui, nos horários de pico? Será que vocês estão visando mesmo que a população está necessitando? Porque quem não tem carro, fica difícil. Uma chuva, como foi dito aqui o senhor, a gente não consegue sair, a gente não acha um táxi quem não tem um carro. Às vezes, para ir no anexo, a ambulância fica apertada para atender, porque eu moro na rua do hospital, fica difícil atender porque não acha um táxi para você se locomover até o hospital ou para a sua casa. Aí, lá no anexo, não tem ambulância. Nossa, o prefeito tem tantas ambulâncias lá. Mas não dá conta, não, toda hora tem que levar um em casa. Por quê? Porque a gente não acha táxi. E aqui, eu acho que ninguém vai poder falar que isso é mentira minha, porque, como foi dito ali, domingo não acha. Então, gente, antes de visar que... Não estou aqui defendendo um outro, estou como cidadão, que fique claro isso. Vamos procurar avisar o que realmente a população precisa, porque nós somos de uma cidade pequenininha, todo mundo conhece todo mundo. E, como uma empresa, tem que ter um bem-estar para todos, para poder crescer. Ninguém tem que crescer um menor, maior do que o outro, assim, visando, ah, eu vou ter que ganhar mais, o outro ganhar menos. Não, visa quem é aquele que põe o pão de cada dia na sua casa, seja ele pouquinho, seja ele muito, que é o povo, é a população que necessita. Tá bom? Assim eu agradeço.
Agradeço a Marilene. Convido agora o excelentíssimo senhor prefeito Guilherme Nogueira para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora aqui da casa, senhora vereadora, senhores vereadores, os membros aqui de todos os advogados aqui presentes, cumprimentar a todos a nossa gloriosa Polícia Militar que está chegando, a todos os presentes aqui no plenário no dia de hoje. Dizer que é da importância da gente estar fazendo esse diálogo aqui. Acho que desde o primeiro momento, quando chegou essa demanda do aplicativo, eu procurei sempre trabalhar de uma forma, primeiramente, transparente com todos aqueles que me procuraram e também de uma forma onde que a gente pudesse amadurecer o tema sem atropelar etapas ou algumas, porque eu acredito que quando você aumenta o poder de diálogo, a gente tem a chance de construir algo que se não agrade a todo mundo, a gente diminua bastante a margem do desagrado, vamos dizer assim. Então, quando o senhor presidente formulou essa questão, imediatamente nós tivemos esse diálogo e falamos que da possibilidade de a gente estar fazendo essa audiência pública. Na verdade, ela já era para ter saído algumas outras datas, mas, infelizmente, por motivos pessoais meu com a Prefeitura Municipal e por eu fazer questão de estar aqui presente, nós conseguimos conciliar essa data de hoje. Então, eu acredito que não há morosidade, sim, houve um tempo para que a gente possa amadurecer ainda mais essas ideias. E por isso que eu fiz questão de trazer aqui o doutor Guilherme, que é assessor da Procuradoria Jurídica do município, onde que ele possa, nesse diálogo, ouvindo todos, poder elencar todas as ideias, todas as opiniões, para que a gente possa, através daqui, a gente construir esse projeto de lei de regulamentação. Obviamente, já deixando bem claro que a gente tem que ter equidade, entendeu? Essa palavra foi falada aqui, não adianta a gente achar que a gente vai construir para uma categoria de uma forma e para outra diferente. A lei não permite que o município faça isso, entendeu? Então, assim, a gente vai tentar, sim, melhorar e aproximar daquilo que agrade o máximo possível a vocês e principalmente a população, que eu acho que é o produto final, é o interesse público que a gente tem que estar sempre observando. Então, o doutor Guilherme pode fazer aqui algumas considerações. Eu acho que essa questão dessa regulamentação, conforme foi colocado aqui da lei número 1152/2014, o doutor Guilherme já vai transmitir isso para a Procuradoria Jurídica, com a minha autorização de não só fazer essa regulamentação do aplicativo, mas também tem a minha autorização para poder ver aquilo que pode ser melhorado dentro dessa legislação e que não prejudique ninguém. Então, o nosso interesse aqui é justamente esse. Se fosse para fazer uma lei seca, uma lei fria, esse projeto já teria chegado na Câmara, mas eu acho que seria construído de uma forma muito pior do que ele vai ser apresentado aqui. Nós já temos aqui a clareza para todos que eu não posso proibir, é uma coisa definida por pelas cabeças lá do Supremo Tribunal Federal, que eu devo regulamentar, mas essa regulamentação ela também tem seus parâmetros. Não adianta a gente querer falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu também tenho a minha limitação. E eu tenho certeza que quando esse projeto de lei chegar aqui nessa casa, ele vai chegar de uma forma, não aquela sensação assim, o prefeito meteu a caneta, a Câmara votou de qualquer maneira, a Câmara não transpareceu. Ele vai chegar nessa casa com a certeza que o prefeito preferiu esperar, preferiu dialogar com a Câmara, dialogar com a população, dialogar com os usuários, para que a gente possa atender a todos. E eu sempre falo, gente, ali o nosso governo não é o governo centralizador. Eu tenho sempre a cautela de todas as decisões que eu faço. Por exemplo, um requerimento que eu recebi do pessoal do aplicativo. A todo momento eu falei assim, eu estou passando para a Procuradoria Jurídica, vamos ver a análise. A gente surgiu alguns questionamentos, depois teve a questão da audiência pública, que a gente achava que era importante. Por exemplo, eu tive um requerimento de alguns representantes dos taxistas, que se eu atendesse aquele requerimento, se eu colocar isso na regulamentação hoje da questão do aplicativo, eu tiro o direito de 14 taxistas que já estão trabalhando. Então, assim, olha só como é que a gente tem que ter sensibilidade e cautela quando a gente está com a caneta na mão. Se eu atendo o pedido que foi feito, no dia seguinte que esse projeto de lei for aprovado, 14 que hoje estão trabalhando dignamente não poderão trabalhar mais. Então, assim, eu estou dizendo para todos vocês, porque às vezes é fácil. Vou para a internet, vou falar isso, vou falar aquilo, mas quando você está com o poder da decisão, você tem que respirar, pensar, ouvir as pessoas, para que a gente não tire o direito de ninguém. E isso é o meu objetivo lá na prefeitura. Então, estou me comprometendo com todos aqui, brevemente, eu acredito que agora eu vou depender aqui do doutor Guilherme, aí no máximo aí uma semana, 10 dias, está apresentando essa casa legislativa, essa matéria, para que todos vocês possam ter acesso, propor melhorias dentro dos limites da constitucionalidade. Esse é o meu compromisso com todos vocês, tá fazendo essa regulamentação e também autorizando, ouvindo os taxistas, para que a gente possa também, na medida do possível, propor melhorias nas leis deles também. Uma questão, o vereador Fabiano, foi muito bem levantado aqui e até um acréscimo que eu faço. Essa lei que nós vamos estar colocando aqui a discussão, ela não vai ser a lei para o aplicativo A, B ou C, não. É uma lei que para todos os transportes de aplicativo. Então, se os taxistas quiserem implantar um aplicativo próprio ou algum outro que aderir, ele vai ser um regramento geral. Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, assim, eu até tinha falado com o presidente aqui antes, eu falei assim, presidente, deixa todo mundo explanar, deixa todo mundo emitir suas opiniões, vamos ouvir todos e que a gente está aqui para fazer essa manifestação final e assumir esse compromisso com vocês, juntamente aqui com o nosso representante da Procuradoria. Agora eu vou passar para ele, você quer fazer um acréscimo? Né? Então, pode passar, presidente.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, estendendo a todos os demais vereadores da Casa, ao prefeito municipal também, um agradecimento pela honra de estar aqui, né, e ter feito esse convite. Aqui eu não represento a assessoria jurídica, eu sou assessor do procurador municipal, mas eu posso destacar aqui alguns elementos que a gente tira a partir das percepções que os colegas advogados tiveram aqui, de todas as falas, né, do prefeito, dos vereadores, que eu acho que é super importante. Uma palavra que me destacou muito durante todas as falas aqui foi a palavra regulamentação. Por quê? Normalmente, quando a gente tem uma questão envolvendo este problema, se quer imediatamente proibir. Tanto que isso aconteceu em outras cidades, o suficiente para o Supremo Tribunal Federal ter que destacar um tema a respeito desse tema, a respeito dessa questão. Não se pode proibir um aplicativo de circular, né, os seus carros dentro da cidade. Isso é muito importante. A questão que me remete também é que quando eu cheguei nessa casa e eu vi tantas pessoas querendo regulamentar e que tivesse uma regulamentação efetiva e fiscalizada, é que isso me relembrou de quando eu cheguei na cidade, logo aqui há 7 anos atrás apenas, mas já me considero tanto parte de Novense quanto parte de Explorando também, com minha família é de lá também. Mas isso me revela muito da forma como a cidade ela se propôs a discutir sobre o tema de coexistência e respeito também. Não veio ninguém querendo imediatamente proibir, mas sim trazer soluções para a coexistência. E essa solução para a coexistência é uma das formas mais bonitas que se tem de demonstrar o que é a democracia. Relembrando aqui uma fala, né, tem um sociólogo que trata muito sobre esse tema, sobre as mudanças da tecnologia ao longo do tempo, Eric Hobsbawm, que ele vai trazer o quanto que o século XX mudou. Ele mudou das pessoas navegando pelos mares para navegar pela internet. E essa é uma mudança que ela não mudou só, o modo de produção, né, do capitalismo, mas ela mudou também o pensamento das pessoas. Hoje a gente não pensa que aplicativos, por exemplo, estão a todo momento na nossa vida. E isso invade a gente de uma certa forma que a gente não tem controle. Netflix, por exemplo, Spotify, Waze. E a gente utiliza todos os momentos e não para pensar o quanto que isso é um fenômeno chamado de uberização, que é exatamente esse fenômeno que a internet, através de seus algoritmos, ela traz para o mundo real as consequências da tecnologia que a gente vive, né? E, diante da tecnologia, não adianta a gente tentar tomar o vento pelas mãos, né? Porque ela vem e ela vem de forma extremamente incessante. Bom, e para isso eu vou trazer alguns elementos aqui de forma prática sobre esse aspecto da regulamentação, que eu acredito que é uma coexistência bem bacana aqui dentro dos polos, que pode parecer polos, na verdade, mas me parece que não são. Na verdade, é uma coexistência para exigir uma fiscalização, uma regulamentação, conforme até mesmo o prefeito falou a respeito desse tema. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a importância de, primeiro, aguardar uma audiência pública e não tomar os pés pelas mãos em regulamentar alguma questão social acontecida. Tem uma questão muito importante numa lei, né? A gente nunca deve observar apenas a letra dela. É apenas o que está descrito na letra da lei, mas sim os efeitos que ela vai causar naquela determinada sociedade, né? Se ela realmente tem efetividade ou não perante aquela determinada sociedade. E isso é importante, esse debate. Imagina se o Poder Executivo ele imediatamente editasse uma norma acerca desse tema sem ouvir as partes contrárias, por exemplo. Imagina se a gente não trouxesse todos os argumentos para vocês, até técnicos, ou os argumentos de vivência, que são muito válidos mesmo, de vivência cotidiana daqui do município, sem ouvir as deliberações dessas pessoas. Né? Isso gera uma crise de legitimidade mesmo, democrática. E essa legitimidade que é tão importante para a gente regulamentar qualquer questão, não só a questão do aplicativo, mas também questões... né, outras que vêm até essa casa. Primeira questão, né, eu não vou entrar sobre aspectos técnicos, porque já foi extremamente falado pelos advogados aqui, muito bem, representam muito bem esse aspecto, não vou entrar nessa situação, mas eu quero trazer os elementos práticos mesmo do que a gente pode regulamentar e do que a gente não pode regulamentar. Né? Inicialmente, essa é uma questão bem controversa acerca da própria natureza do que é esse serviço. Né? A gente já tem hoje em lei o que é o serviço, né, a natureza dele, né, sendo o táxi, então, no transporte público individual e os aplicativos, né, esse tipo de aplicativo Uber e outros, né, o transporte remunerado privado individual de passageiros. Né? E dentro disso tudo, a gente tem duas legislações. Né? A primeira é a lei dos taxistas e outra é a lei de mobilidade urbana. Cada uma tem a sua intenção e cada uma tem os seus reflexos que se interagem entre si. Quando isso foi levado para o Supremo Tribunal Federal, na época ainda que estava em voga essa questão de proibição e não de regulamentação sem proibir, né? O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, ele fez, que era relator, que era relator de um dos recursos, né, que gerou esse tema, ele destacou uma questão que eu acho que é muito importante para a gente levar para a prática aqui, que é o seguinte: a lei federal ela já trata sobre os aspectos de regulamentação que o município pode fazer. E se a gente explorar cada vez mais e trazer mais elementos a ponto de a gente inviabilizar que essas empresas, por exemplo, que esses profissionais, eles possam realmente trabalhar na cidade, a gente vai estar contra vários princípios da Constituição. E essa questão de ir contra, por exemplo, o princípio da livre iniciativa, né, ir contra a importância da função do trabalho, da função social que o trabalho tem na nossa sociedade, é uma questão que a gente não sempre deve se pautar na hora de fazer uma regulamentação dessas. Quando a lei lá traz sobre os aspectos, a Lei Federal de Mobilidade Urbana, que foi alterada em 2018, quando ela traz sobre um aspecto, fala sobre a competência exclusiva dos municípios do Distrito Federal para regulamentar esse tema. Então, ela traz aqui inúmeros que, pela relatoria do ministro Roberto Barroso, me traz uma importância de citar aqui para a gente efetivamente trazer aqui para eventuais também, evitar eventuais citações até de nulidades e de restrições inadequadas nessa lei. A primeira é a efetiva cobrança dos tributos municipais devido pela prestação de serviço. Né? Então, realmente cobrar, verificar, analisar aqueles tributos que são incidentes e o próprio doutor Fábio citou aqui, né, o exemplo de São Paulo, por exemplo, que regulamentou esse tema e criou um tipo de tributo, né, criou um tributo, né, que é a taxa que representa, então, uma das formas de arrecadação do Estado. Dois, exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais e passageiros e seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Né? Então, a gente tem aí uma exigência de uma contratação dessas apólices de seguro por esses aplicativos, né? Por esses condutores. Exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual no Instituto Nacional de Seguro Social, nos termos da linha H, a lei, né, do inciso 5º, do artigo 11, da lei 8.213. Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior, que contém informação de que exerce atividade remunerada. Conduzir veículo que atenta aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo Poder Público Municipal do Distrito Federal, essa questão é muito relevante, porque aqui a gente tem uma condição de tratar a equidade, né, entre os dois sistemas, porque são sistemas que coexistem, podem sim ter mercados que eles são, em certa medida, igualitários nesse sentido, as pessoas, mas existe uma distinção jurídica entre esses dois, né? O que é transporte por aplicativo e o que é táxi. Tanto é que o transporte por aplicativo, por exemplo, né, ele não tem esses pontos de parada, não pode parar em qualquer lugar, né, no sentido de captar, né, esses passageiros. O táxi já tem essa prerrogativa, né, de fazer esse tipo de parada de bandeirada, né? Também é importante dizer, por exemplo, quanto a emitir e manter o certificado de registro e licenciamento de veículo e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Tudo isso aqui é destacado já em lei federal, quando da regulamentação. Então, é como se o Congresso Nacional tivesse dito para o município: olha, para evitar que você faça menos do que exige a Constituição para garantir, ou faça demais a ponto de inviabilizar o próprio serviço, eu vou tratar aqui para você o que você vai regulamentar. E sobre isso é importante, porque é a União que detém a competência para ditar essas normas gerais. E isso é uma questão relevantíssima, que se a gente for fazer, por exemplo, algum ajuste acerca desse tema, a gente tem que analisar que é a União que deve fazer essas normas. A gente não pode intrometer em um assunto, uma competência que não é do município, conforme a Constituição Federal. E também, né, além de tudo, fala que a exploração, a própria lei federal, a exploração do serviço remunerado de transporte privado individual de passageiros, sem o cumprimento dos requisitos previstos nessa lei e na regulamentação do poder público municipal, caracterizará transporte ilegal de passageiros. Aí eu quero fazer uma colagem, né, com a questão do transporte clandestino, né, a respeito desse tema, porque é exatamente esse modelo que traz, né, a legislação federal, trazendo para a gente essas formas de regulamentar, né. E dois pontos principais para finalizar, que é o que a gente não pode fazer nessa regulamentação, que isso fere integralmente princípios constitucionais extremamente sensíveis estabelecidos no artigo 170 da Constituição Federal, que é a restrição à entrada e controle de preços desse transporte individual do aplicativo, porque a gente regulamentar isso, a gente vai ingressar em um âmbito da Constituição que não nos compete, que é exatamente ditar esses preços desses aplicativos, e nem podemos fazer, de acordo com a jurisprudência do STJ, até bem recente, e podemos fazer também qualquer tipo de verificação de algoritmo desses aplicativos, interno desses aplicativos. A outra questão é criar restrições que contrariem os parâmetros da lei federal, que são bem definidos, foram lidos aqui para todos vocês. E eu acredito que, na verdade, esse diálogo, né, ele tem um benefício extremamente interessante para a população rionovense, em todos os sentidos. O meu colega, né, o Cristiano, a gente sempre brinca lá, né, sempre quando vem alguma demanda complicada, né, de lidar sobre determinada questão, que às vezes vai movimentar uma cultura, não só vai movimentar pessoas individualizadas de forma subjetiva, mas sim de forma objetiva, aquela sociedade como essa, né, que a procuradoria, né, ele é representante da procuradoria, nós somos escravos da lei. Né, isso é, na verdade, uma forma de dizer o seguinte, que é, para a gente, vigora o princípio da legalidade, né? Que é exatamente a reserva de lei e a supremacia da lei. É lei em sentido formal, que é feito por essa casa, né? E, ao mesmo tempo, é também a questão da gente não poder contrariar, fazer algo que não está na lei, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos e reforçar a importância demais dessas manifestações que estiveram aqui hoje, que me reforçaram mais um aspecto de cidadania que o povo de Rionovense teve e sempre teve desde a minha chegada aqui até hoje, que é essa forma de respeito, assim como me abraçaram quando eu cheguei também, a gente conseguiu ter aqui uma conversa que é, mesmo opostos em determinados pontos, há um respeito de coexistência, né? Que é possível regulamentar, mas que para um e para outro aí possa se respeitar, possa ser fiscalizado pelo poder público e, ao mesmo tempo, cobrar aquilo que a Constituição Federal dita. Muito obrigado.
Senhor presidente, só um minuto. Doutor, em quantos dias a gente consegue construir essa legislação? Mais ou menos uma média, só para a gente ter um parâmetro aqui.
Bom, por essa questão já ter sido regulamentada em outros locais e a gente ter já modelos no sentido do que funcionou e do que não funcionou, porque isso é muito importante também, né? Não adianta fazer uma lei linda que ela não tem efetividade na população, né? A população precisa cumprir. O problema do Brasil não é excesso, não é leis ruins, a gente tem leis muito boas, mas é o cumprimento dela, né? Acredito eu que, através do estudo, primeiro, de quais leis são constitucionais de outros locais, vendo, comparando o direito nessa matéria, acredito eu, por volta de uns 15 dias, acredito eu que já dá para mandar, né, um projeto de lei mais estruturado, verificadas as demandas que foram conversadas aqui, né, com bastante ordenação legal nesse sentido.
Senhor presidente, e já de antemão aqui, quero dizer que o Poder Executivo está aberto à Casa Legislativa. Se vocês quiserem construir um documento com as sugestões de vossas excelências e já quiser encaminhar isso para a gente, para que a gente possa, na medida do possível, estar colocando dentro desse projeto original, obviamente que depois, quando chegar aqui, uma ideia ou outra a gente possa ter visto que não tem viabilidade ou possa estar com a redação que não atenda vossas excelências, aí é da prerrogativa propor essas mudanças, mas também fica aberto lá, tá? O nosso gabinete, a nossa procuradoria jurídica, se quiser a Casa Legislativa construir esse documento e encaminhar para a gente, estamos abertos lá também, tá?
Agradeço ao doutor Guilherme, ao excelentíssimo prefeito, e passo a palavra ao vereador Zé Romeu.
Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, cidadãos, senhor prefeito, advogados aqui presentes. E eu queria parabenizar o doutor Fábio, porque a gente vem há dias nessa situação, vota contra, vota a favor, e como disse o prefeito, o vereador não projeta, vereador fiscaliza, como disse o Sandro. Então é o seguinte, fico muito feliz, como disse todas as falas, nós vivemos mudança. Eu, por exemplo, eu estou um pouco atrasado porque eu não uso celular. Mas a mudança está aí, com a chegada do Uber. A mudança está aí, com essa casa cheia, porque só vocês têm o poder de fazer mudança, de fazer leis através de nós. Mas o vereador Sandro disse que é muito bonito quando essa casa está cheia, mas só quando o assunto é relevante. Só quando o assunto é relevante. Parabenizo o Ramon, através do Uber, o Ricardo, através do táxi, porque vocês mostraram para a gente que tem jeito o Rio Novo. Tem jeito. Porque como nós podemos resolver problemas se não sabemos a necessidade? Parabéns a você, Marilene. É direito seu, não só táxi, mas falta farmácia aos domingos também aberta. Então são coisas que, através de cobranças, nós podemos mudar esse município. Estamos atrasados? Sim. O Uber já está legalizado em várias cidades do estado e do país. Aqui tem 6 meses que está essa guerra. Vota. Você é a favor do Uber? Você é a favor do táxi? Não. Aqui nós somos a favor de quem quer levar um dinheiro honesto para dentro de casa, de quem quer trabalhar, de quem quer respeitar, porque tanto o taxista quanto o Uber, quando sai de casa, sai no pensamento de servir e ser servido. Então a gente acompanha, a gente está vendo aí, e parabenizo a vocês dois, através de vocês dois, por essa democracia que hoje se mostrou aqui nesse plenário. E falo para todos vocês, a democracia iniciou aqui no dia 1º de janeiro de 2025, que vocês tiveram voz. Na casa de vocês, vocês tiveram voz. Coisas que lá atrás não adiantava vir, não podia falar da sua insatisfação, não podia falar das suas necessidades. Aqui somos nós, 9 vereadores, prefeito, vice-prefeito. Nós somos empregados de vocês. Nós recebemos de dinheiro público. Esse dinheiro que você paga de imposto vai na minha conta bancária, como vai na conta de todos os outros que estão aqui. Então nós devemos respeito a vocês. E eu acho que a partir desse exato momento, não só pelo Uber, separa um grupo de pessoas, não estão montando Uber, não tem o táxi, faça um grupo de pessoas para acompanhar o dia a dia do município, porque são vocês que são os fiscais de fato, porque são para vocês que nós trabalhamos. Vocês não são nossos empregados, ao contrário, nós ganhamos do dinheiro público arrecadado por vocês. E hoje essa casa está aberta, falou o meu primo Guto, falou a Marilene, não falou o Ramon porque não quis, falou o Ricardo. Isso aqui não existia. Simplesmente o povo não tinha o direito de reclamar suas insatisfações. Como o Sandro disse, essa casa é de vocês. Nós estamos aqui de passagem. Amanhã também eu sou mais um. Eu sou mais um. Fui eleito pela vontade do povo. Eu represento o povo. Eu sou empregado do povo. E devo respeito ao povo. Desde o mais simples ao mais abastado. E eu agradeço mais uma vez ao senhor, doutor. O senhor tirou esse impasse da cidade, porque todos eles precisam de trabalhar. Porém, legalizado. Clandestinidade é crime. Clandestinidade é crime. Hoje, sai daqui um novo Rio Novo, mas não é só para hoje. Eu espero que todas as decisões que o Rio Novo tenha que tomar, essa casa esteja do jeito que está. O cafezinho está lá, o biscoito está lá, é tudo dinheiro de vocês também. Tudo dinheiro de vocês. Então, prestem bem atenção. Não é o Uber, não é o táxi, é o Rio Novo que precisa de mudança e cobrança. Nós precisamos de trabalho. Porque não adianta ter o Uber, ter o táxi, não ter uma empresa. Não adianta. Nós precisamos de nos unirmos para trazer recursos para essa cidade. Porque senão vai ser só balela. Eu passo 4 anos, depois vem outro no meu lugar, pego o microfone e o Rio Novo continua sem emprego. O principal, a maior necessidade do município nesse momento é o emprego. Porque através do emprego o seu Uber vai trabalhar, o seu táxi vai trabalhar, o prefeito vai despachar e nós vamos legislar. Mas tudo de comum acordo com o povo. Porque eu vou dar um ditado de antigo aqui. Se o boi soubesse a força que tem, o homem não colocaria a canga nele. Se o cidadão soubesse a força que tem, não existia corrupção. A corrupção seria morta. E para a gente acabar com a corrupção, o Brasil... Não, nós temos que mudar a nossa cidade. É a nossa cidade que nós vivemos, que nós dependemos. A Marilene falou que faltou táxi no domingo, faltou Uber. Falta remédio. Eu fiz um requerimento aqui pedindo que as farmácias ficassem de plantão. Domingo, retrasado, eu tive 2 pessoas, uma criança de 6 anos, precisando de tomar antibiótico, todas as farmácias fechadas. Se ela precisasse de táxi, ela ia no sol. Como disse a Marilene, faltou táxi, faltou Uber. Então não é só cobrança, não. Nós temos obrigações também com o nosso município. Cada... É, não, mas falta. Mas aqui... Mas a família que estava aqui era de descoberto, não tem o mesmo privilégio que nós. Esse telefone teria por obrigação de estar lá na porta do anexo para que ele atendesse e se visse, porque a criança foi tomar um antibiótico. Quem salvou essa criança foi o vereador Sandro. Ele está ciente disso aí. Então não é Uber, não é táxi, é um Rio Novo diferente. Que nós passamos. Falta tudo. Mas é o que precisa de acontecer a partir de agora. Não é vir aqui só por causa do Uber, por causa do táxi, não. É cobrar o direito de vocês. Porque se tiver jeito, a gente vai resolver. Se não tiver, toca para frente, mas uma solução tem que ter. Mas nós temos que ser mais bairrista. Nós estamos ficando para trás de tudo e de todos. Por quê? Ah, está muito bom. Deixa do jeito que está. Eu não vou mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso lugar que vivemos. Então, gente, a partir dessa data, espero que todos vocês, esses que estão, os que nos assistem, que tome a atitude de cidadão rionovense, que ame de fato o Rio Novo, para que nós possamos mudar, 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 e um dia, quem sabe, a cidade prosperar. Eu agradeço a todos vocês por me ouvir e peço desculpa se falei alguma coisa que não agradou a ninguém, mas é o que eu sinto. É o que eu sinto. Nós somos muitos acomodados. E a gente vê na região todo mundo prosperando, todo mundo crescendo. Nós vamos ficar estagnados até quando? Por quê? Porque não tem cobrança. Essa casa, quando tem reunião, não tem uma pessoa para cobrar. E volto a frisar para vocês, o direito de fala, o direito de comunicar sua insatisfação é aqui. Não é na padaria, não é no ponto de táxi, porque lá não se resolve nada. Não foi tão bonito hoje? Saímos daqui todos satisfeitos, em paz com nós mesmos e podendo ter um amanhã diferente. Parabenizo você, Ramon, mais uma vez, você, Ricardo, e a todos dessa mesa, e a você, meu presidente, por ter tido a grande ideia de trazer esse tão falado doutor Fábio. O nosso muito obrigado. Em nome de Rio Novo, agradeço o senhor pela explanação e a explicação que funcionou da melhor maneira possível. Meu amigo doutor Eduardo e a todos. Guilherme, muito obrigado por estar aqui. E é isso aí. A gente vai seguir juntos, às vezes com algumas divergências, mas que essa divergência fique aqui. Porque lá fora somos cidadãos comuns e amigos uns dos outros. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Zé Romeu. Gostaria de convidar a senhora Ana Carolina Araújo para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu queria saber, que eu acho que é o que todo mundo até agora está tentando entender. Não é falando mal nem de um nem de outro, nem defendendo nenhum nem outro, mas quando a gente realmente precisa de táxi, quando a gente precisa de aplicativo ou não, realmente a gente não encontra, às vezes, o táxi ou o aplicativo. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, e eu fui na Sexta-feira Santa, no evento que teve na praça, precisei de um táxi, não tinha. Precisei de um aplicativo, ele também não estava, porque ele estava fazendo corrida, não sei aonde, acho que era na roça. E eu fui embora com as minhas crianças, era 00h15, porque, por opção também, né, porque eu não quis subir o Cristo a pé, e eu não consegui o táxi e nem o aplicativo. Quem me deu uma carona com meus filhos foi o Zezé, que ele estava na praça de Kombi, e aí deu uma carona para a gente. Mas o motivo aqui é o seguinte: eu quero saber se a partir daqui para frente os taxistas vão ter um horário assim, por exemplo, 7h30, a gente liga e já não acha ninguém mais. Eles vão estar lá cientes para poder, quando a gente ligar, estar ali para poder atender, porque quando a gente liga para o Ramon, a maioria das vezes ele atende a gente. Foi sexta-feira agora, eu saí do evento que teve na praça também com as minhas crianças, 21h, não tinha táxi mais rodando na cidade. Eu liguei para o Ramon foi, mandei, né, mensagem lá para o aplicativo, ele foi lá e foi lá e me buscou. Então, assim, é o que eu queria saber, se a partir de agora vocês também, taxistas, vão ter assim, um horário depois das 7h, se vão poder, como é que fala? Prestar serviço a partir depois das 19h para poder estar atendendo a população. A minha dúvida é essa. Muito obrigada.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Só queria aqui colocar, né, que como é uma construção democrática, então, assim, que nessa construção, né, muito bem, tá, parabéns também, doutor Guilherme, tá, pela fala do senhor, que a população também possa opinar nessa construção, como o nosso prefeito ali, né, o Guilherme, ele falou, né, que está aberto também para a Câmara, né, depois vai vir um projeto, nós vamos, né, legislar e fiscalizar sobre ele, mas que possa também, e já deixando aqui, né, em nome da Câmara, não passando por cima, né, do presidente e da mesa hierarquicamente, com todo respeito, mas assim, que possa ter um representante, né, do táxi, do grupo dos taxistas, e também do aplicativo para estarem fazendo essa construção, né? Uma vez que é para toda a comunidade, se puder ter alguém da comunidade também, mas que eles possam também estarem participando dessa construção, uma vez que ela é democrática. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Como a vereadora Fabiana falou aqui, Guilherme, muito bem colocado também, doutor aí. Eu quero encerrar minha fala, Ramon, falando para você. Está no caminho certo, igual eu já falei antes, e Fabiana falou uma coisa muito importante aqui. Nosso prefeito Guilherme abriu um espaço para a gente acompanhar isso. Então, creio eu que você deve de você ou alguém responsável, tal doutor Nicolas aí, doutor Tales, né? Que possa também interagir, que pegue em contato com o doutor Guilherme. O nosso jurídico também vai analisar isso aqui, creio eu, hoje através da doutora Daniela, do Dudu, que vai dar uma força para a gente se precisar de alguma coisa aí, que seja o mais rápido possível, entendeu? E o doutor Guilherme falou ali uma coisa que já está bem no esquema. A gente já tem uma regra do Superior Tribunal Federal. A gente não tem muito o que fazer, seguir aquilo ali, para definir e colocar para funcionar. Agora também vou falar da sexta, Ricardo. Realmente, tem hora que liga e não atende. Os meninos estão com razão. O Ramon, liga e atende. Essa que é a verdade. Mas teria que ser pelo aplicativo. Né, doutor? Mas como não está legalizado ainda, vai que vai. É finalizar, meter a cara. Doutor vai analisar também a lei 1152 dos taxistas para fazer um parâmetro, ver no geral o que precisa ser feito. A gente vai conversando, e igual o senhor falou, no máximo 15 a 20 dias, tem uma definição para vir para a plenária, a gente discutir e votar. Tirar emenda, colocar emenda, ver o que pode ser. E o prefeitão aí... aprovar lá. Uma boa noite a todos aí.
Com a palavra o senhor Ricardo.
Eu vou entrar em contato com os meus amigos aqui, para a gente, aos domingos, ficar mais um tempo. Mas tem um porém também, como a cidade é pequena, vai chegando no domingo, no meio de mês, existe o tal do táxi fiado. A gente não atende mesmo, porque a gente já sabe quem é quem. Aí fica difícil. O táxi é para quem tem dinheiro, não fiadinho. Entendeu? Você me desculpa a palavra, mas a gente já conhece todo mundo aqui no Rio Novo. Então, por isso, talvez não atendemos algumas pessoas. Eu atendo qualquer um, qualquer hora, se eu tiver à disposição. Mas o fiadinho, eu corro dele. Só isso.
Pela nossa. Aí, realmente, você está totalmente com razão. Táxi fiado não rola, né? É igual aplicativo. Porque, ô Ramon, o seu aplicativo vai direto na chave de Pix? Ou tem fiado também? Pode, porra, vai lá, ué. Você tá aqui é pra isso, cara. Ei, Ramon. Ô, Ramon. Porque se for também no aplicativo fiado, você tá enrolado, hein?
Com a palavra, o senhor Ramon.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, advogado. Então, o vereador Sano está citando aqui, a plataforma, ela tem o poder de eu atender o telefone e jogar a corrida diretamente no aplicativo. Isso não está errado, você pode olhar lá no aplicativo, a pessoa me ligou aqui, é igual o Zé Romil ali falou, tem muita gente que não usa telefone. né, no, como é que fala, eles não, esse pessoal antigo, como se fala assim, né? Então, a maioria dos antigos, até a gente de hoje não sabe mexer, então está aprendendo a mexer, liga para a gente. Como só está trabalhando no aplicativo, eu, Luiz Fernando, né, como o aplicativo ainda não está regulamentado, a gente não está divulgando, né, para o pessoal trabalhar. Estamos esperando agora aqui a casa poder regulamentar para a gente estar podendo colocar novos motoristas para atender toda a população que não acha táxi determinados horários, sábado, domingo, feriado. Para mim, eu trabalho direto. Se precisar 24 horas, eu boto motorista. E outra coisa também que eu vou falar aqui. O pessoal da igreja, às vezes, domingo, um monte de gente vai ali na praça e não acha. Só que a gente não pode ficar no ponto. Então, a maioria que liga para a gente, nós vai fazendo como pode. Eu ligo para o Luiz Fernando, às vezes eu ligo com o meu motorista. E a gente tenta atender todos. Sábado, domingo, feriado, carnaval. E é isso. Então, eu quero... Qual pergunta que você fez mesmo? A pergunta que você me fez ali é sobre...
O que eu fiz você do aplicativo com o Fiat também, igual o táxi.
Não,
aí,
então,
difícil.
Lá tem o Pix, já imediato, se o seu cliente quiser fazer, cartão de crédito, débito ou dinheiro. O Fiadinho eu tenho mesmo, que nem todo mundo tem dinheiro na hora. Então, eu atendo todo mundo e é isso. Entendeu? R$13 não me faz. A pessoa, às vezes, enrola um cadinho de pagar, mas sempre paga. E a gente está aí para atender todo mundo bem. Isso. E questão do nosso amigo Ricardo aqui, que citou quando ele chegou, falou sobre os carros. Eles vão regulamentar, só que se eles regulamentarem sobre os carros de 10 anos, igual eu estava falando, também a gente tem que regulamentar os táxis, que os táxis, você pode olhar, é tudo 2008, 2005, certo? Então, nós vamos usar a lei de vocês, que vocês regulamentar, tudo é isso. Se regulamentar aqui, tem que regulamentar lá. Tem que ser ambas as partes, tudo certinho, para todo mundo não ter desigualdade de ninguém, certo? Em questão também, aqui nós atendemos muita roça. Como é que você vai pôr um carro 2020 lá em Furtado de Campo? Chovendo, cheio de barro. Eu atendo qualquer lugar, qualquer hora. Aqui está a minha palavra. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Tarek.
Gente, não fugindo do assunto aqui, um pouco fora, mas vou aproveitar a situação para falar sobre uma questão que já vem me aborrecendo, deixando triste aí na nossa cidade. Isso aí é de conhecimento de todos vocês. Nós temos um mês de maio agora chegando, onde é comemorado o Maio Amarelo, questão voltada ao trânsito, acidentes de trânsito. Então, o que, que acontece? Nós, através da comissão, nós instauramos uma comissão aqui de estudos do trânsito, principalmente da parte aqui que vem da praça até o final da Dr. Mário Guladeira, porque o local ali está bem problemático, é um local de fluxo intenso das pessoas que vêm das cidades circunvizinhas para cá, principalmente. Então, é um local de maior fluxo no nosso município, onde nas outras ruas tem uma diluição desse trânsito. Então, gostaria aqui de pedir desde já aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, não que não tenha, mas para as outras pessoas também que são condutores, questão de empatia no trânsito. A gente vai na cidade vizinha aqui em São João, a gente fica até, vou dizer, sem graça, porque a educação que eles têm lá, e nós passamos a ter essa educação lá quando um pedestre pisa na faixa de atravessar, você dá preferência. Então, aqui na nossa cidade não há isso. Então, não existe nós propormos, através aqui da comissão, onde eu sou o presidente, o Sebastião Esperança é vice e o José Romeu é membro, as melhorias para resguardar a segurança de todas as pessoas dos condutores também, dos animais, e as pessoas não fazerem por... Então, a gente tem que partir propriamente de nós, né, dos nossos hábitos, da conscientização, dessa educação, para a partir daí outras pessoas começarem a seguir esse exemplo. Então, fica aqui esse apelo aí a todos vocês. Em breve, se Deus quiser, nós teremos mudança no trânsito, aí nesse perímetro aí, que vai ser muito bom para a melhoria do fluxo, segurança e outras causas aí no nosso município. Então, é isso que eu tinha mais a falar. No mais aí, não vamos criar esse atrito aí entre taxistas e motoristas de aplicativo, que no final tudo vai dar certo aí. Como o Guilherme mesmo já falou, não vai criar um para os taxistas e o outro para os motoristas de aplicativo. É um projeto de lei em si, só um, para regulamentar ambos. E nós discutimos isso aí, chegando no consenso final aí, agradando a todos.
Obrigado, vereador Tarek. Gostaria de agradecer aqui a presença mais uma vez, excelentíssimo senhor prefeito Guilherme Nogueira, o doutor Guilherme também, que é assessor da Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Gostaria de agradecer aqui o doutor Tales, o doutor Nicolas e o doutor Fábio Vargas, bem como o doutor Eduardo aqui presente também. Quero agradecer aos senhores vereadores por esse debate, agradecer à população, os taxistas e o pessoal do aplicativo Mobilidade Urbana. É com debate que a gente chega a soluções e melhoria para a nossa cidade. Alguém deseja fazer as considerações finais? Então, nada mais a ser tratado, declaro encerrada a reunião pública de 27 do quadro 2026. Boa noite a todos, fiquem com Deus.